eu sou o Rafa Teixeira.
E eu sou Natália Pandeló.
E tá começando mais um.
Tenho mais discos que amigos.
Nesta sexta-feira, 13, 13 de outubro de 2023. Aliás, cheio de uns, zeros, dois e três nessa data, para quem gosta de numerologia, para quem gosta de bruxaria e de terror, uma sexta-feira 13. Não lembro de ter tido outra esse ano. Aliás, tá chegando o Halloween, né? Estamos no mês do Halloween, então programa temático das trevas, Nath.
Estamos preparando, hein? Logo tem, né? Logo eu que tenho até medo de ver filme de terror. Vamos ver.
É verdade, tinha até esquecido. Vai ter um programa temático, né? Vamos revelar. Logo a gente vai falar de... Vai ser um podcast meio música, meio true crime. Vamos falar de casos bizarros envolvendo músicos, sejam mortes suspeitas ou envolvimento em crime, ou só teorias da conspiração por aí, né? Que teve muita gente já... Que se envolveu, sem falar de Robert Johnson, né? O cara que vendeu a alma pro capeta pra tocar blues tão bem. A gente vai repassar por esses mitos do rock num programa especial vindo aí, né, Nath?
Com certeza. Estamos produzindo, porque se promete, hein?
E hoje, um programa formato clássico. Eu e a Nath bateremos papo, lembrando as principais notícias e lançamentos dessa semana. Claro que tem participação de artista e é gringa, mais uma vez. Nath, queria que você falasse da entrevista com o Metric. Você falou com a vocalista, né, que está lançando disco novo também essa semana. Então, na hora de falar dos lançamentos, vamos exibir um papo que você teve com eles.
Sim, Rafa, falei com a Emily Haynes. Você sabe que, assim, mina do rock é muito a minha praia, né? E o Metric é um sobrevivente dessa geração do indie rock dos anos 2000, tá aí há 20 anos. Vem ao Brasil em dezembro aí, na programação do Primavera na Cidade. Foi bom que a gente colocou o papo em dia, tem 15 anos que a banda não aparece por aqui, então já tá mais do que na hora.
Por sinal, pra gente abrir com notícias e novidades, tá chegando um período muito quente de shows, né? Você falou do Primavera Sound, vem aí, talvez o último grande festival do calendário. É, Roger Waters está chegando agora, é no fim de outubro, comecinho de novembro, são seis cidades brasileiras, Taylor Swift, RBD, Red Hot Chili Peppers, o ano não acabou não, hein, Nath? Muito gringo chegando aí com shows enormes.
Com certeza, parabéns para quem vai, para quem desembolsou, e para quem não vai, tem outros campeonatos, minha gente, o que não falta é show sendo anunciado aí a torto e a direito.
É verdade. Inclusive, duas semanas atrás fizemos um programa sobre organização de festivais e grandes shows, né? E aí, já trazendo a nossa audiência, o Gustavo Sampaio, nosso assinante, comentou que esse programa tá muito fanservice, hein, Nath? Primeiro um programa escolhido por ele, né? Esse dos festivais. E semana passada entrevistamos a banda favorita de Vitor Xisto, sei que a Cis Goulart gosta bastante também, a Maglore, você conversou com o Thiago Oliveira e a gente levantou a pergunta... Porque Maglore é a minha e a sua banda preferida nacional. Então, qual é a da nossa audiência? O Gustavo disse que, para ele, das aposentadas, Maglore é considerando as que estão na ativa, né? Los Hermanos é para ele das aposentadas e Pato Fu. Você falou dos Titãs, né, Nath? Entre os que não estão mais nativos, os caras estão fazendo show, mas não é mais os Titãs com 8 integrantes, né?
Não é a banda que eu cresci ouvindo. Então, eu considero, assim, quase um projeto paralelo já. Mas eu fui lá, bati meu cartão, obviamente, né? Mas é que eu acho que é um projeto sazonal dos integrantes. E eu não vou reclamar nunca, né?
É, se eles continuarem fazendo shows de encontro, já tá mais que bom, né? Porque que turnê bem sucedida que foi essa. É, eu fico com Legião Urbana, viu? Entre as aposentadas, o Luiz Alexandre Lasso falou de Ratos de Porão. Eles ainda tocam de vez em quando, né? Interessante o comentário do Lázaro, ele falou: espero que Cripta e Nervosa, citando duas bandas de metal nacionais da nova geração e femininas, espero que essas bandas sejam tão icônicas quanto Ratos de Porão e Sepultura. E já estão sendo, né? Com reconhecimento internacional, como Sepultura tinha também. Ô, Nath, vamos falar da enquete do programa da Maglore, seu disco preferido, porque a grande polêmica da entrevista foi o Thiago falando que odeia o primeiro disco da Maglore, que teve um voto na nossa enquete, o Veroz com 2% das escolhas, o 3 está ganhando, disco de 2015 com 35%, e o 5, lançado no ano passado, 32%. Seu preferido, Nath?
Eu tenho um carinho especial pelo 3, porque foi o disco que virou a chave para mim, sabe? Que falou assim, cara, essa banda é diferente. Mas eu achei o 5 um trabalho tão maduro, tão... mais coeso, mais completo deles, assim. Acho que mostra os lados, todas as facetas, assim, da Maglore de um jeito muito bonito, muito competente. Então, eu votaria no 3, que eu voto com o coração. Mas eu sei que o 5 talvez seja o trabalho mais evoluído deles.
Eu conheci a banda com Mantra, música do 3 também, mas o disco que eu me apaixonei mesmo foi o Todas as Bandeiras, então votei nele, que tá entre o 3 e o 5, né? Disco de
É, mas é
2017, se não me
maravilhoso
engano.
também, sem
Bom
defeitos.
demais, bom demais. O Felipe Carvalho falou: estranho, pensar num top 3, porque nenhuma tá no meu disco preferido, que é o Vamos Pra Rua, que é o segundo disco
Olha
da Maglor,
só.
considera o melhor. Pediu para que o Thiago toque Espelho de Banheiro nos shows, que o Thiago falou que não se faz de difícil, né? Que ele toca as músicas antigas, mas essa tá faltando, segundo o Felipe Carvalho.
Mas ele falou o que na entrevista? O Vamos Pra Rua não é um disco que aparece muito entre os favoritos, mas quando aparece, a galera que gosta do Vamos Pra Rua gosta de verdade,
É.
com afinco.
É verdade. O Luciano Júnior comentou: difícil escolher melhor álbum da Maglore. Eu votei no 5 para puxar sardinha para o lançamento mais recente, mas todos são incríveis. E meu papi, que está sempre na audiência, interessante para saber como a Maglore tem entrada com todas as gerações, não conhecia a banda, ouviu, falou que gostou e a preferida é A Vida é uma Aventura, música do disco mais recente. Fez sucesso o
Maravilhoso.
nosso papo com a Maglore semana passada, tá no ar, é só você procurar aí nos streamings que vai ouvir. E para comentar junto com a gente, apoiando o nosso programa, ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo, via Orelo, orelo.cc/tmdqa no seu navegador, escolhe um plano de 8, 15 ou R$ 22 mensais. Vamos iniciar as notícias musicais dessa semana, Nath, misturado com o noticiário jornalístico, Hard News, né? Se você ligar a TV aí, as emissoras não param de falar da guerra em Israel. Mais uma guerra, né? Duas agora em andamento no mundo. Obrigado, humanidade, por isso. A gente não vai entrar nos pormenores, porque não somos especialistas em geopolítica, em conflitos, mas o Hamas, que é um grupo minoritário palestino, né? Nem todos da Palestina integram o Hamas, mas é um grupo paramilitar, terrorista, que atacou Israel naquela guerra histórica que existe lá no Oriente Médio. E a música entrou nesse assunto porque tinha vários brasileiros que estavam em uma rave que rolou pertinho da faixa de Gaza, que é a região mais tensa do conflito, e rolou após o anúncio da guerra pelo primeiro-ministro de Israel. Então, as pessoas já deviam saber que a segurança não seria garantida nessa rave. Rave esta que muitos brasileiros conhecem, porque tem uma versão brasileira, né, chama Universo Paralelo, e tem entre os organizadores o pai do Alok. Na verdade, ele é fundador desse festival, é o Juarez Suarup. E ele iria tocar nesse evento, Nath. Felizmente, muitos brasileiros conseguiram sair com vida. O pai do Alok não chegou a tocar, porque a programação dele era depois do atentado, mas deixou 260 pessoas mortas nessa rave lá em Israel. O Alok se pronunciou, né, Nath? Falou que o pai dele tá bem, tá tudo certo.
É, eu achei interessante, né, porque ele veio a público esclarecer, né, algumas pessoas estão dizendo que é o festival do pai do Alok, né, e aí ele esclareceu que o pai dele, na verdade, digamos assim, licenciou o nome do evento que ele criou, né, e ele como DJ, né, a gente sabe que o Alok já vem, assim, de uma linhagem antiga, né, de DJs, e ele foi se apresentar no evento, né, foi convidado, e infelizmente acabou aí no meio dessa confusão toda. E assim, independente, né, das pessoas terem sido responsáveis e tal, a gente fica com o coração na mão, porque, cara, ambiente de música a gente entende como um ambiente festivo, né? E talvez seja isso que as pessoas estivessem tentando fazer, né? É, manter a cabeça no lugar, no momento em que parece que tudo vai pelos ares. Mas, de fato, assim, o estrago poderia ter sido bem menor, ou talvez nem acontecido nesse caso, se os organizadores tivessem tirado o evento da programação mesmo, né? Mas, assim, foi interessante ver também a comunidade internacional se manifestando, porque você vê tantas pessoas jovens, né, entre os mortos, são qualquer acontecimento que tira tantas vidas, assim, é um choque para todo mundo, né? Envolvendo música é uma coisa que deixa a gente muito triste, mas antes fosse, entre aspas, só isso, né, Rafa? Porque parece que o conflito só tá escalando, escalonando, ganhando outras proporções. Eu não sei você, mas eu estou com minha TV desligada porque não é uma questão de ignorância, mas assim, tem horas que ignorância é uma bênção, né?
Sim, é, como eu disse, a mídia está toda voltada para essa guerra, já estava antes, né, para a invasão da Rússia na Ucrânia, então que momento difícil para a humanidade. Esse conflito em Israel com certeza vai se arrastar e a gente vai ficar de olho aqui em repercussões musicais, porque tem muitos artistas que falam sobre isso, inclusive o Roger Waters, que está para chegar no Brasil. Próxima notícia, essa é boa, o U2. Boa para alguns, né? Sei para você, Nath, que é. Eu também gosto, mas o dono aí do iPhone, da Apple Store, tá com medo de aparecer música de graça do YouTube em seu celular. O Bono falou que tem mais de 100 músicas e que ele só tá agora escolhendo 10 que são realmente boas para fazer um novo disco do YouTube, Nath.
Olha só, primeiro eu queria deixar aqui o tapinha nas costas pro Tem Mais Disco Que Amigos, porque essa manchete
Foi boa, né?
da matéria
Adorei.
escrita pelo Gabriel Von Borel começa com "Protejam seus iPhones". E Bono diz que a ITU vai lançar disco. Então, cara, assim, eu sou fã do ITU. Inclusive, eu diria que o Songs of Innocence é um disco injustiçado por causa da estratégia de lançamento
Sim.
completamente equivocada que eles tiveram. Porém, mesmo assim, eu tô com boas expectativas. O single que saiu, Rafa, Atomic City, eu achei até uma música bem legal, bem enérgica. Me lembrou, assim, o U2, talvez, do How to Dismantle an Atomic Bomb, que não é, talvez, a melhor fase do U2, mas tem lá seus momentos. Apesar daquela capa horrorosa. Então, assim, é o U2 como a gente conhece, né? O senso estético zero, né? Afinal de contas, é uma banda com vocalista que tem cabelo a caju. Então, assim, ainda assim, eu tô empolgada. Então, se conseguir tirar 10 músicas que são realmente muito boas, cara, eu tô aqui pra ouvir. O meu play tá garantido, Bono.
Capas bizarras serão assunto dos lançamentos daqui a pouco, hein? O pessoal não para de produzir capas bizarras. E lembrando que o U2 tá naquela temporada de shows na Sphere, em Las Vegas, que tá chocando positivamente todo mundo. A gente conhecia a Sphere do lado de fora, né? Que já é incrível, tanto de projeções que eles conseguem fazer naquela bola no meio de Las Vegas. E agora por dentro, realmente está impressionante. Eu até puxei uma discussão lá no grupo, Nath, que eu achei bizarro o palco da Sphere, porque eles têm uma projeção tão incrível que o palco fica muito pobrinho, né? Não tem. É claro, a atração é o telão, o palco não realmente não devia ter nada, mas é um círculo dentro de um quadrado e o U2 são só três, então fica. Parece que você nem encontra a banda lá. A atração mesmo é o telão, né, da Sphere.
É verdade. É, eu acho que as pessoas vão pagar muito caro para poder ir lá tirar foto do telão 16K, entendeu? E é isso. Essa é a atração. Acho que a música é secundária. Não sei se isso é uma coisa tão ruim quanto possa parecer. Eu entendo que o U2 faz total sentido para aquele espaço, porque eles são uma banda que gosta desse espetáculo, que gosta de pensar palcos diferentes e cenografia diferente. Então, eu achei tudo muito impressionante, assim, os vídeos que eu vi. Eu nem procurei os músicos, entendeu? Só o pessoal, assim, das artes, da animação, tá de parabéns. Vão ter muito trabalho pela frente.
Sem dúvida. Uma notícia nacional agora que aconteceu em Portugal, na verdade, a Sandy estava lá para cantar com a sua banda e o papai estava na plateia, claro, né, acompanhando a filha em
E
todo lugar.
depois.
Que o Bruno Mars, na verdade, o tecladista do Bruno Mars, fez uma homenagem a Chitão e Chororó, tocando Evidências para a galera cantar no The Town. Parece que foi realmente incorporado, né, como verdadeiro hino do Brasil essa música. Eu fiz essa matéria lá para o site e eu puxei esse gancho, né, de que essa piada de que Evidências era o verdadeiro hino do Brasil começou como uma piada, um meme, né, porque é a música mais cantada em karaokê. Então, sempre que você vê um vídeo de uma festa, de um bar, de algum encontro nas redes sociais, alguém está cantando Evidências. Só que superou o meme, né, Nath? Eu acho que depois que a gente viu o Chitão no telão lá do The Town sendo homenageado pelo Bruno Mars, e agora que a plateia do show da Sandy em Portugal identificou ele na plateia e começou a cantar Evidências para ele, vira realmente um momento emocionante, né? Você vê a alegria no olhar dele cantando junto, e mais que merecido, né, Nath?
Cara, assim, eu acho também. Eu vi o vídeo, eu achei de arrepiar, assim, sabe? Porque eu acho muito legal, o mais legal da música é quando ela consegue unir as pessoas. E é muito legal quando você tá num evento ao vivo e todo mundo, ou sei lá, um grupo significativo de pessoas, tem a mesma ideia de fazer uma coisa que vai unir todo mundo, setores diferentes da plateia, as pessoas se conectam naquela coisa, sabe? E Evidências talvez seja, vou aqui falar algo ousado, mas tipo, talvez seja a última música que todo mundo sabe cantar, sabe? Porque o Brasil não vem produzindo, os hits estão cada vez mais nichados, né? Então não tem aquela música que todo mundo sabe cantar, né? Se você pensar nas músicas que todo brasileiro sabe cantar, você vai pensar o quê? Num Carinhoso, sabe?
É, nas
Um
antigas.
Anunciação. E aí, Evidências, eu acho que talvez seja das mais recentes dessas, sabe? Então, acho super merecido e essas homenagens têm que ser feitas em vida mesmo, sabe? Então, mas nessa altura, acho que Chitão e Xororó já sabem que eles têm uma música muito famosa, né?
É o que você falou, né? A letra tá no nosso DNA. É só alguém puxar. Quando digo que deixei de te amar, que vai até o fim. Você canta 3 minutos inteiro. Nem sabia que sabia a letra. Você pode ver essa homenagem bonita lá, tem o vídeo, né, de todo o Coliseu de Porto cantando Evidências pro Chororó, tá lá no site ou no nosso Twitter X também. Hora dos lançamentos, Nath, vamos chamar a Metric, a gente vai destacar um trechinho dessa entrevista em inglês e você pode acompanhar, tem transcrição no site, você pode acompanhar na íntegra esse papo traduzido em português. Repete aí, Nath, por favor, o nome da vocalista e o nome do disco que eles estão lançando essa sexta.
Eu falei com a Emily Haynes, Rafa. Ela é vocalista do Metric. Eles estão lançando o disco Formentera 2. Formentera 2, no caso, né? Formentera é o nome de uma ilha que fica ali na costa de Ibiza, assim, na costa da Espanha. Então,
Chique.
eles tinham esse livro, assim, de viagens que citava essa ilha e eles, compondo e gravando no auge da pandemia, eles pensaram nesse lugar paradisíaco onde era possível escapar e fugir. Sabe? Então, eles criaram essa obra que, na verdade, é bem grandiosa, porque ano passado saiu a parte 1 e agora saiu a parte 2. No total, tá dando 18 músicas. E é uma sensação, assim, de você estar numa viagem mesmo, sabe? Tem coisas muito ousadas, assim. O disco 1, por exemplo, começa com uma faixa que chama Doomscroller, que é uma das coisas mais ousadas que o Metric já fez. 10 minutos, sabe?
Ui,
E
aí
agora
pelo
eles.
nome dá pra ver, né? Sombrio também, sexta-feira 13, Dooms.
É, exatamente. E assim, é um disco. Mas sabe o que eu achei mais curioso? Eles estão falando de coisas bem pesadas nesse disco, mas é divertido. É aquele indie de pista mesmo. Tem umas músicas tristes, claro, todo disco tem, mas eu sinto falta, às vezes, das bandas que são dessa geração, né? A Emily, na entrevista, ela cita. The Strokes, ela fala que, sei lá, galera do TV on the Radio, do Yes. Ia no loft deles, a galera do LCD Sound System morava ali na esquina. Então, eles fazem parte dessa geração e que não tá mais aí ou fazendo música ou deixou de fazer música dançante, sabe? Então, dá para ver que eles estão curtindo muito esse momento e o Metric tá num momento novo, assim, de nova popularidade, sabe? Mesmo ele sendo uma banda independente já há muito tempo. Então, muito legal ver eles com esse fôlego com 20 anos de carreira, né?
Sensacional, vamos ouvir então.
Hi, Emily, how are you?
Hi, how's it going? Natalia, right?
Yes.
Nice to meet you.
Yeah, you too. Where are you in the world today?
I'm in the Canadian woods.
Okay. Not bad.
Yeah.
I want to dive right in, if that's okay, because I was just
Please.
to this new album and it sounds great. And it got me thinking, when you first, started writing and recording, did you know from the get-go that it was going to be like 18 songs long? Did you have a double album in mind? Can you walk us, through the process of the creative choices and what made a song land on this album or on that album?
Yeah, it was, obviously a pretty unique 3-year period that coincided with the pandemic. So it was a very unusual process for us because normally we make an album and then we go on tour and you're not in lockdown and having so much of a challenge. It was a very challenging time, obviously. So we just had the approach that we would keep working. And when we felt that that work was done, we looked at it and it was an 18 song sort of opus. So we then had to figure out what was the best way forward. We had discarded all kinds of things. It was very much like we chose our, we were like, this is our work. And then, to your question about how to put each song on which record, it was really hard. I still don't really know how we landed where we did, but it feels right. But it's definitely not chronological. Like Days of Oblivion was the first song that we wrote for the whole thing. So it's not, there's no chronology, but the way it has now ended up being with like, you start with Doom Scroller and you end with Go Ahead and Cry. And it's this 18 song journey, and hopefully you've processed what you need to process, and you can just close your eyes and drift away to imaginary Formentera, sonic Formentera.
And there's a lot to process, let me tell you.
Yeah.
And you actually brought up this very visual part of the album that it really stands out because I know Metric has long been this long at this go-to of music directors, of movies and TV shows, because you're it's easy to associate your music with soundtracks. And I think these two albums play like a soundtrack in the sense that it has a very specific tone and feel to it. So if that's the case, what would you say is the story you're trying to tell? What feelings or moods are you trying to evoke?
I mean, it's very much the same as far as that goes. I think it's the same as every time we make a record is this idea of, you write a song. I write a song because I feel that it has a function and is necessary. Like I'm not sitting there being like, what would be, what's a good idea? Like it's not cognitive like that. It's very visceral. And
It's
if
not
it
like
feels
you
as
write a
though,
hit song, right?
no, because I really don't think that that works, but who knows? But so it's more like, what, just trying to find like new levels of honesty and authenticity in articulating just what it feels like to be a human and to interpret all these external stimuli and all this internal stimuli that's like happening at once. And then ideally, energize it with this music that makes it so you kind of like can make sense of these things and work through them and get energy into your body and into your life and kind of like get going and move through things and progress. So, that it's that. And it's there's a lot of introspective, I mean, I'd sing about having a stomach ache and I sing, you very much feel the like internal, and Doom Scroller is very, very internal, of like just feeling so isolated and so unwell. yeah,
It's
but
very
ultimately,
visceral,
like,
right?
yeah, and ultimately, ending with Go Ahead and Cry, it's like I'm really happy with how that came, how that ended up working out, because to me, that's just the most, that's what I really want to convey is just for all of our attempts and all of our stories and everything that we go through as human beings, ultimately our insignificance in the face of Mother Nature and, our really like abject failure in so many ways to just conduct ourselves on this earth, and I really, it's genuine, the like, go ahead and cry, like, I'm not making light of the emotions, but it is a little bit like, yeah, I mean, go ahead. You can cry or not cry or do whatever, but either way, Mother Nature is laughing at us because wow,
Vou puxar mais um aqui, Nath. Depois, sua vez. É hora de comentar capas bizarras. Ela não é feia. O meu primeiro impacto foi, pô, que bacana, né? Tem uma mensagem de tolerância sexual ali e tudo mais. Mas você olha de novo, você fica. Não sei, tô um pouco constrangido com essa foto aqui. É o Troye Sivan lançando disco depois de 4 anos. O cantor, que nasceu na África do Sul, mas é nacionalizado australiano, também é ator, né? Então, nos últimos 4 anos se dedicou mais a filmes e séries. E agora voltando com o seu terceiro disco, que se chama Something to Give Each Other. Já tinha saído o single Rush e agora o álbum inteiro, que tem 10 músicas. A capa, ele contou a história, ele disse que queria aparecer sorrindo numa capa de álbum dele, que não aconteceu nos últimos dois, só que ele estava com dificuldade de fazer um sorriso espontâneo para a foto, né? Normal, no estúdio, assim, com um monte de gente, você não consegue dar um sorriso gostoso. Então ele fez o quê? Chamou um amigo, tiraram a roupa os dois e tiraram uma foto fazendo coceguinha. Que bonito, né, Nath? A
Oh,
história é boa.
que fofo! Ai, cara, eu entrei na página desse disco no Album of the Year e já tem gente lá dizendo que esses gays vão tudo pro inferno, não sei o quê, mas tem, e pronto, sentiu, provocou,
É.
conseguiu o que ele queria.
Valeu a pena, então.
Valeu a
Something to
pena.
give each other para ouvir nessa sexta.
Ah,
Sua vez,
deixa a
Nath.
Troye Sivan ser feliz. Cara,
Isso.
falando em capas, eu queria citar uma que eu achei muito bonita, que é a da Jamila Woods. A Jamila Woods, ela é uma cantora e poetisa, assim. Então, ela mistura coisa de R&B, né, o soul, com umas paradas de spoken words, assim, meio poéticas na música dela. Eu acho muito lindo, assim. E o disco dela se chama Water Made Us. E todas as fotos que ela fez para promover esse disco são dentro da água. E eu acho muito bonito, assim, foto na água. E aí a capa mostra ela assim embaixo d'água, mas ela espelhada, então parece que ela tá se vendo assim contra um reflexo, sabe? Tipo, é muito bonita, de muito bom gosto, assim. É, mas eu não poderia deixar de falar do grande lançamento dessa sexta-feira para mim, que é o disco novo do Bad Bunny, Rafa. Você sabe que eu sou fã de Benito e ele
Nossa, e o
anunciou no
mundo
Mados.
inteiro, né? No ano passado foi um dos discos
Sim.
mais reproduzidos, acho que foi o mais reproduzido do Spotify no ano.
É, mais de um ano seguido, assim, o Bad Bunny, artista número um, e do nada ele anunciou esse Nadie sabe lo que va a pasar mañana.
Boa.
Talvez, gastei todo o meu Duolingo aqui agora. Talvez ele esteja mandando uma resposta aí para Karol G, né? Porque ela diz que mañana será bonito. Não, se, ninguém sabe o que que vai acontecer amanhã, tá? O Bad Bunny tá colocando o pé no chão. E ele tinha soltado, por exemplo, um single que era Um Preview, que é o nome da música é Um Preview, que dá um pouco a entender a vibe do negócio, mas na verdade ele disse que está explorando moods diferentes, ele quer fazer coisas diferentes, está buscando influências setentistas, sabe? Até da música americana. São 22 músicas nesse disco, sabe? Então, não sei exatamente o que esperar, ele não deu grandes detalhes. Mas ele só disse que vai ser o seu disco mais pessoal até aqui. Então vamos ver o que que isso significa.
É muito prolífico, né? O Um Verano Sentido, ano passado, também tem várias músicas, mais de 20, se não me engano. Vale a pena parar para ouvir sempre, também gosto. Vou falar de um EP, Nath. São só 4 músicas, mas elas vêm de um ex-Beatle, Ringo Starr, lançando Rewind Forward. É o quarto EP dele, né? Considerando esses projetos menores, é o quarto EP que ele lança. E tem uma música composta pelo Paul McCartney. É raro, né, ver uma parceria entre os dois atualmente, mas Feeling the Sunlight, segunda música composta pelo Paul, gravada pelo Ringo, saindo nessa sexta-feira. Uma curiosidade desse disco é que ele foi gravado parte em Los Angeles e parte no Reino Unido, onde mora o Ringo. Então, é um projeto que ele provavelmente vai divulgar fazendo shows por aí, né? Tá super nativa, assim como nosso querido Paul, que também vem pro Brasil em breve. Então, se você é fã dos Beatles, Rewind Forward, novo disco do Ringo.
Nome curioso, né? Agora, falando em EP de quatro faixas, eu também tenho um para você. Se
Opa!
chama The Rest, porque é o novo EP das Boydinhas. Elas que não são muito assim de metáforas, né? Elas são muito literais. O disco, como se chama o disco? O disco, The Album. E o EP é The Rest, que o que dá a entender que são sobras de estúdio, né? Que rolaram desse álbum que elas gravaram e que estava sendo muito antecipado, elas tinham essas quatro faixas aí na manga e estão soltando aí pra gente nessa sexta-feira 13.
E bom, porque foi muito tempo de espera, né? Do primeiro EP que elas lançaram em 2018, né, Nath? Pro disco que saiu agora e já tem música nova, né? Elas estão fazendo show juntas ainda, amiga? Você sabe?
Tá rolando a turnê e elas estão tocando muito, cara. E tem que pegar esse momento mesmo, sabe? Esses dias eu vi elas no Late Night do Stephen Colbert. Cara, elas cantaram de uma forma tão linda, assim, sabe? Elas estão, tipo, no horário nobre da TV e tem que aproveitar essa popularidade e continuar lançando coisa. Não pode sumir por 4 anos,
É,
amigas. Me
concordo.
ajudem a ajudar vocês.
Você tem mais um disco ou posso dar meu último destaque aqui?
Manda ver o seu.
Tá, nem é de disco. É, na verdade, a gente está gravando nessa quarta-feira que foi aniversário, marcou a data de nascimento de 115 anos depois, né? 115 anos faria Cartola, um dos grandes sambistas que esse país já teve. Aí teve uma homenagem no Doodle do Google. Se você abrir aí, dá para pesquisar Doodles antigos, né? Então, são animações bem bonitinhas com o Cartola, que viveu bem, né? Eu estava pesquisando aqui, viveu de 1908 até 1980, 72 aninhos. Personagem fundamental do Rio de Janeiro. Ele define o que é o que são os bambas, né, Nath? A boemia, a malandragem. Torcedor do Fluminense, o clube que está na final da Libertadores, fez uma homenagem para ele agora também. Lançou um uniforme especial verde e rosa, em vez de ser verde e vermelho, né, que são as cores do Flu. Verde e rosa em homenagem à Mangueira.
Mangueiras.
E eu não sabia que era aniversário dele agora, mas eu tenho ouvido muito Cartola, porque eu acho linda a relação dele com o pai, né, que ensinou ele a tocar violão. Tem um vídeo dele incrível, dele tocando O Mundo é um Moinho para o pai, um vídeo que está no YouTube de graça e é incrível assim. Sem falar outros sucessos, né? As Rosas Não Falam, O Sol Nascerá, Corre, Olha o Céu. Vamos ouvir Cartola essa semana, meu povo.
Com certeza. Sempre é tempo de ouvir Cartola.
Nath, semana que vem estamos de volta com um programa falando sobre música francesa. Quem acompanha o TMDQA viu que a gente tem produzido conteúdo em parceria com a What the France, que é um portal que usa a sigla, né, What the F, né, mas é What the France, para falar de artistas independentes, artistas jovens, tudo que está surgindo no cenário francês. E a gente vai receber um dos curadores e organizadores do What the France para falar de jovens cantoras e cantores que você precisa conhecer. Então, semana que vem a gente está aqui, Nath.
Como é que tá o francês, Rafa? Como é que tá esse Duolingo aí? Como é que tá a ofensiva?
Abajur, croissant. É isso que eu tenho.
Pois é, eu também. Ui, ui, amigo. Mas será em português. Nossos ouvintes podem ficar tranquilos. E a gente já vem falando de artistas franceses para se prestar atenção aqui, né, Rafa? Não vai ser a primeira vez. E certamente não será a última, porque tem muita coisa boa vindo de lá. Então, e vai muito além da chanson que a gente sempre associa, né?
Daft Punk acabou, Phoenix não lança um disco bom faz tempo, então vamos saber qual artista francês é o nosso novo preferido agora. Semana que vem, aqui no podcast. Você vai falar que Phoenix é legal.
Ah, não, peraí, peraí.
Não, tô brincando. Eu adoro Phoenix, mas eu parei no naquele disco que tem uma manga na capa, sabe?
Bankrupt.
Isso, é.
Cara, o Alphas do Lucas lançaram no passado me lembrou, assim, de longe, mas me lembrou essa fase boa, assim, do Phoenix, que pegou ali final dos anos 2010, sabe? Mas, de novo, indie pra dançar, Rafa. Tava faltando.
É verdade. Eu lembrei de Block Party quando você falou isso, né? Block Party foi homenageado pelo Paramore, né? O disco novo do Paramore é muito Block Party, mas a gente também não ouve grandes novidades do Block Party há tempos. Então, Metric e Phoenix representando, né? Eu não ouvi o disco do ano passado, não. Fica a dica, vou ouvir.
Ouve, é bom.
Fechou, amigo. Até semana que
Bom
vem. Um beijo
processar.
para você, para os nossos ouvintes e até a próxima.
Até. Fui.